vamos em frente com o nosso programa. Nós temos, nesse momento, aqui no nosso estúdio, a presença do engenheiro Gabriel Fomer. O Gabriel, ele é engenheiro. A gente vai, com ele, abordar diversos assuntos, como de importância para o produtor rural, no caso do manejo das lavouras. Então, nós temos agora mais 2 dias, dá para se dizer, 1 ou 2 dias agora, né, Gabriel, de previsão de chuvas ainda. Depois o tempo dá uma firmada. E aí o produtor vai ter que adequar aí os manejos, né, para, até porque o trigo, tem muito trigo perfilhando, né, tem trigo que está precisando já o nitrogênio, manejo de nitrogênio, e vamos abordar diversos assuntos aí na nossa programação. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Então, realmente, a gente vem de uns dias meio molhados, né, um tempo meio triste, e ainda tem alguns dias de chuva aí, tem previsão para amanhã, mas a princípio é para a gente ter um tempo um pouquinho mais firme nos próximos dias. Então o produtor vai ter possibilidade de começar a entrar na lavoura de novo, né? Hoje o que a gente tem? Na nossa região tem muitas áreas que estão aí com trigo 3, 4 folhas, para o início do perfilhamento, né? Tem regiões do estado do Nordeste ali que o trigo já está mais adiantado. Teve muitas áreas com replantio, né? Teve área de canola com replantio, teve área de trigo com replantio, né? Então, nos próximos dias aí o produtor tem que pensar no que vai fazer, tá? Tem muitas áreas aí que o trigo tá meio feio, né? A gente tá tendo clima meio desfavorável. No entanto, além disso, acho que na outra conversa que a gente teve, a gente comentou sobre o fusarium que a gente tinha na semente, né?
Sim.
Tem muita lavoura aí que talvez o problema tenha sido fusarium. Tem muita lavoura aí que o problema talvez tenha sido fusário. Eu tava numa lavoura, foi anteontem, lá em Vitor Greff. O produtor tinha uma semente que ele comprou, semente comprada, semente de cooperativa, semente boa, germinação, vigor bom. Só que o tratamento era um tratamento comum, padrão, que normalmente se faz. Ele tinha uma semente própria. Essa semente própria ele tratou com benzimidazol, que é posicionado para fusário.
Uhum.
E, cara, ele plantou na mesma área. É muito visível a diferença. Então, talvez, o problema que a gente está vendo aí de plantas, de áreas onde a gente tem muita planta que não emergiu, né? Semente que não germinou, e algumas plantas que emergiram bastante subdesenvolvidas, talvez seja o problema de fusário. A fusário causa a podridão da semente, não germina, não emerge, e algumas plantas que emergem podem ter problema de podridão comum da raiz, é o nome da doença.
Uhum.
Né? Então, talvez a gente tá tendo esse problema.
E aí, sobre esse aspecto, não tem mais o que fazer agora.
Não,
né?
Tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer.
Tinha que ter sido feito lá no tratamento da semente.
Exatamente. É um manejo que tinha que ter sido feito de forma antecipada. Agora foi. Não dá para desleixar essas lavouras, principalmente do ponto de vista nutricional. Agora, nos próximos dias, o produtor vai ter que tá entrando com nitrogênio. Tem muito produtor que já entrou, quis antecipar, porque depois de toda essa chuva aí, boa parte do nitrogênio que a gente tem nas áreas aí foi lixiviado, né? Então agora o produtor, no período de perfilhamento, vai ter que entrar com nitrogênio, período de alongamento vai ter que entrar com nitrogênio, e a dose, né? A gente tem que, talvez, em algumas áreas ajustar a dose, porque a dose é definida de acordo com a cultura antecessora, né? A área que o cara teve plantio de nabo pode diminuir bastante a dose, a área que tem bastante matéria orgânica normalmente pode diminuir bastante a dose. No entanto, depois de toda essa chuva que a gente teve, o nitrogênio remanescente dessa cultura antecessora ou da matéria orgânica que estava mineralizado para esse ano, provavelmente foi lixiviado. Então, nas áreas que o cara já ia trabalhar com uma dose um pouco reduzida, talvez tenha que aumentar a dose de nitrogênio. Tá?
Uhum. Quais são as melhores, eu não diria melhor, né? Mas sempre há uma fonte que seja de liberação mais rápida do nitrogênio, né, do que outra. Então, quais são elas? O que o produtor pode usar de tecnologia nesse sentido, olhando para a condição climática? Porque a previsão, a aplicação do nitrogênio, ela tem que estar condicionada a um clima, pelo menos uma garoa depois, né? O ideal seria uma garoa.
Sim, exato. No mercado a gente tem nitrogênio na forma de ureia, né? Tem ureia na forma de ureia protegida, que diminui o risco de volatilização. Essa fonte de nitrogênio é bastante arriscada, é o que mais usado, porque é de custo mais baixo, só que traz risco de volatilização. Então tem que ser uma aplicação assertiva. você tem que aplicar, como você falou, pelo menos tem que ter uma precipitaçãozinha depois ali, porque senão você perde muito. E é a forma que libera de maneira mais rápida o nitrogênio. Uhum. Além dessa fonte, a gente tem sulfato de amônio, que aí tem uma liberação um pouquinho mais lenta, não volatiliza, né? A gente tem nitrato de amônio, então tem essas outras fontes que dá para trabalhar também.
Tá certo. Então, o produtor, cada um vai ter que entender aí a sua lavoura, né?
Isso, isso.
Né? E daí, de certa forma, personalizar isso, né?
Exatamente.
Sobre o aspecto do solo, áreas que não foram cultivadas com trigo, o produtor já pode ir mexendo, trabalhando o solo para o verão, hein?
Uhum, sim, a área que o cara tem cobertura ou não implantou cobertura, tem área que está em pousio. Essas áreas aí o cara já pode ir pensando em fazer alguma coisa. E é muito importante, o produtor tem que procurar a equipe técnica agora e fazer um planejamento longo prazo. O cara tem que, porque viu, depois de toda essa tragédia climática aí que a gente teve, o produtor vai ter que fazer um planejamento de longo prazo, né? Vai ter que tirar análise de solo, é importante fazer isso, para planejar como vai prosseguir aí nos próximos anos, para a correção do solo, né? Como é que vai fazer para evitar esse problema acontecer de novo e corrigir o dano que teve, né? Porque com toda certeza o dano que a gente teve aí de fertilidade de solo é grande, é expressivo, né? Além disso, nos próximos dias aí nós vamos ter entrada do pessoal para controle de plano daninha, né? Azevém é a principal blandinha que a gente tem no trigo. Áreas que o pessoal usou pyroxulfona, o Yamato, estão de forma geral bem limpas, tá?
Estão
bem limpas de azevém. Com exceção de áreas onde teve bastante escorrimento superficial, que consequentemente levou o produto embora, tá vindo azevém. Mas áreas que não foi feito para emergente, tá com bastante pressão de azevém. É importante nesse momento o produtor se atentar ao produto que vai usar. O produto que está tendo melhor desempenho é o Pinoxaden, o axial. Né? E é importante o produtor saber o ponto de aplicação dele, tá? Se o produtor aplicar o produto e o azevém estiver no fio, estiver com a primeira folha recém-emergida, não vai matar. Tem que se atentar bastante a isso, tá? Qualquer produto que passar vai sofrer, dificilmente a planta vai absorver e não vai acabar matando, tá?
Qual é o ponto ideal para aplicação?
O azevém precisa estar aí com área folhada, umas duas, três, quatro folhas.
Quatro folhas.
Isso. Aí vai morrer. Agora, planta muito grande também é perigoso. Tem uma conversa, o pessoal tá comentando em volta aí, que o axial tem eficiência, inclusive, para plantas maiores, para plantas grandes. Porque ano passado, de fato, teve áreas que tinha azevém um pouquinho maior e ele conseguiu controlar. No entanto, não dá para depender disso, tá? Não dá para depender disso aí. Não deixa a planta ficar muito grande para aplicar. Mesmo sendo o pinoxadinho produto, evita isso.
Pois é, a concorrência do azevém com o trigo, tem um cálculo, um trabalho de pesquisa que quantifique esse prejuízo, o quanto o trigo poderia produzir mais se a lavoura estivesse limpa?
Tem vários. E varia bastante. Tem trabalho que mostra um resultado, outros mostram outros, mas todos os trabalhos mostram redução significativa, redução grande. Eu não recordo de cabeça,
certo.
Mas a redução para a área que tem uma população alta de azevém é grande.
Pois é, por isso que é importante, né, a aplicação.
É importantíssimo.
E se paga a aplicação, né?
Mas toda a vida se paga. O dano do azevém é muito grande. É muito grande. A competição é enorme.
Uhum.
Sem falar que, impureza depois, né?
Você... Sim, sim.
Então se paga toda a vida. O problema é que tá ficando difícil de controlar. Tá ficando difícil. A maioria dos produtos que a gente tem aí não tá mais funcionando. Aí a gente tem essa outra alternativa nova, que é o axial.
Uhum.
Inclusive no manejo pré de trigo, né? Tem produtor que me falou que o Cletodin tá falhando. Então, a coisa está ficando feia para o azevém. Tem países onde o trigo é a principal cultura, que não tem mais o que controlar o azevém, tá? Tu vai lá para o pessoal que trabalha na Austrália, Nova Zelândia, diz que lá não tem mais o que controlar. Então, o azevém está ficando difícil. Região Nordeste, o estado que trabalha muito com cevada e trigo aqui para nós, também. Ali o azevém está ficando difícil de controlar. Isso vai chegar para nós. Está chegando, né?
Está chegando. Muito bem. O que a gente poderia falar mais? Alguma recomendação importante agora para cuidado com alguma doença no trigo?
Sim. O que acontece? Na condição climática que a gente tá tendo o oídio, é difícil que vai incomodar bastante agora de início, né? Bastante chuva, mas se o tempo abrir é uma possibilidade. Ferrugem talvez mais para frente. Mas o grande problema, eu diria, que é
Mancha foliar, tá?
Mancha foliar.
Tem que tomar cuidado. Tem muita área de trigo sobre trigo. Então é importante o produtor já ir planejando o que vai fazer de fungicida. Tem fungicidas que têm um desempenho bem superior a outros para controle de mancha foliar. O que a gente vinha utilizando normalmente, né? O propiconazole, né? A gente vinha utilizando o cresoxin, o bril da BASF, a gente vinha utilizando iprodiona, também é um produto bacana, e agora a gente está começando a utilizar carboxamida também para controle de mancha foliar, que é a Syngenta, tem um produto ali. E o pessoal tá muito confiando nesse produto. No entanto, cuidado para quem vai usar o Mirabis, evita de fazer sozinho, tá? E também cuidado com a dose. Tá?
Uhum.
Tem pessoal recomendando dose um pouco baixa. Não dá para trabalhar com dose baixa. É um baita no produto muito bom, mas cuidado com a dose. Carboxamida são dependentes de óleo e tem que tomar cuidado para não trabalhar com isso sozinho. A própria Syngenta já logo em seguida lançou essa carboxamida misturada com triazol, né? Hoje a gente tem misturado até com proticonazol, tá chegando no mercado depois para usar na soja, enfim. Mas o problema que a gente tem que tomar bastante cuidado é mancha foliar. Agora tem que ir se preparando para as seguintes aplicações aí, monitorar bastante mancha foliar.
Uhum.
Tem lavoura essa semana que eu passei que o produtor até está com dúvida sobre problema de bacteriose. Tem lavoura de trigo aí que está com suspeito de bacteriose. A gente vai ver essa semana aí se de fato é ou não é. Mas é uma possibilidade. Está meio frio, mas pode ser que tenha lavouras aí com problema de bacteriose. Então é, uhum, isso aí. Questão de controle de insetos. Nesse frio aí tá ruim para nós, tá ruim para eles também, não tô achando muita coisa nas lavouras aí.
Não tem.
É, mas tem que monitorar. Tem que
monitorar. Uhum.
Eu diria assim, ó, agora vai abrir o tempo, o produtor vai voltar a entrar na lavoura, mas assim, ó, nesses dias que tá meio frio, que tá chuvoso, o cara tá meio triste em casa, cara, aproveita para planejar a próxima safra, planejar a soja, né?
Uhum.
A gente teve aí nos últimos dias oportunidades muito boas pro produtor tá negociando, então, e muita gente tá deixando passar, tá? Por exemplo, fertilizante, cara, o produtor que comprou fertilizante aí há um mês, dois meses atrás, fez baita brick, fez negócio bom, e se sabia que estava um momento bom, mas o pessoal não estava indo atrás.
Nós falamos aqui, o Dilcar teve a oportunidade de estar presente aqui no programa e falamos sobre essa relação, né?
Pois é, estava excelente, o produtor não fez, se for comprar hoje, perdeu a oportunidade, não está fora hoje, ainda está dentro de uma realidade, mas perdeu uma baita oportunidade de negociar lá atrás. Herbicidas hoje, cara, herbicida está baratíssimo, está numa condição muito boa. Preço de soja, a gente teve essa semana uma baita oportunidade que passou aí, teve um
up, né?
Isso, teve uma condição de preço bacana ali, agora já baixou de novo. E a impressão que dá é o seguinte, o produtor está com dó de negociar soja, o produtor está com medo, E por que isso acontece? Porque o cara não sabe quando está ganhando, quando está perdendo. É importante o produtor fazer um planejamento da propriedade como um todo. Chama o agrônomo, chama o contador e façam não só o cálculo do custo de insumos, façam o cálculo da propriedade como um todo, façam o cálculo... Bah, tu sabe que tu tem um custo de vida tal, coloca, inclui isso no custo. Tu tem um filho que está estudando, coloca isso no teu custo de propriedade. Tu tem um sonho ali, tu está comprando um imóvel, sei lá, inclui isso no custo. Faz o custo da propriedade como um todo. Você sabe a média de produtividade das tuas áreas, né? Norte, Rio Grande do Sul, a gente tem um histórico bacana de produtividade. Mesmo nos anos ruins, na média a gente tem uma produtividade mínima legal. Então, assim... Dilui esse custo que você calculou nessa média de produção e coloca a margem que você quer ganhar em cima. Trabalha com a margem histórica. A soja tem uma margem de lucro histórica muito boa, tá? Pede pro teu agrônomo quanto que é a margem histórica de lucro da soja, coloca isso em cima e esse é o número que tem que ter na cabeça. Não, uhum, fica procurando o olho da mosca que você nunca vai achar e você vai estar sempre chorando, vai estar sempre triste, vai estar sempre não conseguindo dormir direito. Tenha esse número na cabeça que esse é o teu preço bom de venda, entendeu? Se o produtor fizer isso aí, cara, provavelmente lá atrás já teria vendido muita soja e o cara vai dormir tranquilo, o cara vai saber o quanto de lucro está tendo. Hoje o produtor não faz isso.
Pois é. Que bom, Gabriel, compartilhar aí as informações com a gente. Apareça e AgroDireto continua com seus técnicos aí sempre a campo, né?
Isso aí. O pessoal pode chegar lá na loja, sinta-se à vontade, né, para trocar ideia. Sempre que precisar de opinião, como eu falei, aproveita esses dias agora, né?
Uhum.
Vai na loja lá, pede opinião, né? Monta o manejo, faz o planejamento para a próxima safra, porque a gente tem que pensar de forma antecipada, né? A gente tem que pensar de forma antecipada.
Muito bem, obrigado pela sua presença aqui no programa.